É a quarta-feira assinada por Inês Cardoso. Olá Inês, bom dia. Queres falar hoje do suicídio, um tema difícil, e as notícias podem ter efeitos miméticos, exigindo tratamento muito cuidado. Ainda assim, hoje queres encará-lo com todas as letras.
Sim, é verdade. Todos nós sabemos numa redação os cuidados com que devemos rodear o tema suicídio, evitando trazê-lo para o palco noticioso e quando o fazemos, procurando enquadramento, perspectivas de suporte, ângulos positivos, fazendo um trabalho que reduza de facto os riscos associados à temática. Mas há momentos em que, não apenas em abstrato, mas em casos concretos, ganham um impacto público, o tema se impõe e se torna notícia. E foi assim ontem, com um caso que começou com o apelo desesperado de uma mãe que pediu ajuda para procurar a filha desaparecida, 16 anos, no Porto. Eu não sei nada sobre esta jovem e sobre a família, a quem envio uma palavra de sentido, de solidariedade, e estou consciente dos riscos de abordar questões tão delicadas. Mas sempre que alguém desiste de viver, vem-me invariavelmente à cabeça o nome do livro de Daniel Sampaio, que traduz com uma profundidade incrível a complexidade deste problema. Ninguém morre sozinho. E sinto ser obrigatório assumirmos como sociedade esta responsabilidade coletiva de cuidarmos uns dos outros. Vários especialistas têm alertado para a falta de respostas que estamos a sentir na saúde mental. E são muitos os indicadores que apontam para o agravamento dos sinais de perigo nos adolescentes e jovens. Segundo os dados recentemente apresentados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, no retrato Os Jovens em Portugal Hoje, Quem São, Que Hábitos Têm, O Que Pensam e O Que Sentem, 30% dos jovens com idade entre os 15 e os 34 anos afirmam que já tomaram medicamentos para o sono e 26%, ou seja, um quarto, para ansiedade e depressão. 12% já auto-infligiram lesões corporais. Em outubro, o JN destacou em manchete o facto de haver cada vez mais crianças e adolescentes a recorrerem aos serviços de urgência de pedopsiquiatria, com alterações graves do comportamento, do humor e da ansiedade e com perturbações depressivas. O Centro Materno e Infantil do Norte referia um aumento de 40% dos episódios que também subiram no Dona Estefânia, em Lisboa. E ontem mesmo foi divulgado um inquérito realizado pela Associação de Defesa do Consumidor, que pretendeu avaliar o impacto da Covid-19 na educação das crianças e jovens, mas ao avaliar a questão escolar, o desempenho, houve também os outros fatores como a socialização e concluiu que 4 em cada 10 encarregados de educação reconhecem o impacto da pandemia e do afastamento das aulas presenciais na saúde mental dos jovens e das crianças. Um terço dos encarregados de educação que foram ouvidos afirma que os filhos têm menos vontade de sair de casa do que antes da pandemia. E é precisamente por estar consciente desta realidade em relação à saúde mental que o Ministério da Educação pediu um estudo, que está a decorrer este mês, para avaliar o impacto da pandemia na saúde mental dos alunos. Está a ser conduzida por um grupo de trabalho que vai analisar esses efeitos por ano de escolaridade e também nas suas variações nas diferentes regiões do país. Não foi por acaso que, na mensagem de Natal que escreveu para o JN, o Presidente da República elegeu a saúde mental como um dos problemas a exigir maior atenção no país, de mãos dadas com a pobreza. Alertou para a necessidade de abrirmos os nossos espíritos para a importância dessa área da saúde, cronicamente irmã pobre de tantas outras, a chamada saúde mental. É verdade que a saúde mental ganhou espaço no debate público em 2021 e tem mesmo de ser uma prioridade em 2022, sem sensacionalismos, mas também sem tabus. Temos de olhar de frente o que falta fazer, e o que falta fazer é demasiado.